O assunto é futebol. Segundo tempo.
No ar, o assunto é futebol, segundo tempo aqui na Rádio Jornal. Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira e Rádio Jornal Petrolina. E na internet no radiojornal.com.br, o nosso site, que é Pernambuco Falando para o Mundo, ou nos aplicativos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Com as presenças aqui de Ralf de Carvalho, Carlaile Paz Barreto, João Vitor Amorim, o assunto é futebol, segundo tempo no ar. O apresentador aqui desse horário, de terça a sexta, né? Na segunda ele tá no fórum, mas de terça a sexta ele tá aqui, é o nosso Marcel Júnior. Mas o Marcel tá nos chamando aí, ele que não tá na apresentação aqui durante esses dias. Fala, Marcel Júnior!
Grande Haroldo Costa, abraçar aí os amigos da bancada, o Ralf, o João, o Carlyle também. Prazer falar com vocês. Vocês já estão aí na Turquesa?
Não, é amanhã. Amanhã estaremos lá, Marcelo.
Amanhã estarão na Turquesa, né?
Isso, amanhã.
Tá bom, Haroldo, eu queria só registrar aqui um grande cliente nosso, né, que está fazendo uma grande convenção comercial aqui em Porto de Galinhas, que é a Pitu. E ontem eu testemunhei algo interessante aqui, rapaz, à noite, que foi... além de, cara, todo o trabalho está sendo feito na convenção, eles se unem para falar do 2019, para avançar também para o 2020, né? E traçar metas, objetivos. É um encontro dos fornecedores, dos promotores, dos vendedores. Então a Pitu reúne toda a família para fazer um verdadeiro encontro aqui, não só para brindar o ano que termina, né? Com muita força, mas também olhar para 2020 com um cenário melhor. Eu fiquei feliz ao saber do Prof. Alexandre e todo o pessoal de números importantes, que mesmo num ano difícil para todo mundo, a Pitu conseguiu bater recorde de vendas, a Pitu conseguiu faturar bem, né, atingindo todos os seus números, batendo metas até de maneira antecipada. Então, queria fazer esse registro, né, abraçar o Alexandre e todo o pessoal. Amanhã a gente vê se consegue falar com ele com um tempinho. Nesse momento, eles estão almoçando. E outro detalhe importante que eu queria te passar. Ontem aconteceu um encontro de turismo aqui no Summerville, em Porto de Galinhas, trazendo pessoas do mundo inteiro para mostrar que o litoral nordestino, apesar do acidente que tivemos aí, né, ambiental, está limpo, está pronto para receber o turista. E eu recebi um número assustador, viu, Ralf? Carlyle também, que escreve muito aí no jornal, que os hotéis estavam preocupados porque as reservas diminuíram assim, de maneira acentuada, né? O projeto que eles tinham, por exemplo, em janeiro do ano passado e em janeiro agora de 2020, o cenário era assustador. E aí eles fizeram esse grande evento ontem à noite aqui, a presença de André Rio e de outros artistas pernambucanos, e trouxeram pessoas do mundo inteiro mostrando, né, que Pernambuco tá pronto para receber o turista nesse final de ano, no início do próximo, para curtir o nosso verão, com praias limpas, com a culinária também limpa e né, os peixes, os crustáceos, para que o turista não se assuste e que venha para curtir o verão em Porto, curtir o verão em Pernambuco. Né? Achei um encontro muito bonito, muito legal, e parabenizar a todos que fizeram o evento. Um bom programa a vocês e grande abraço. Amanhã a gente volta a falar contigo, garoto.
Tá certo, Marcel Júnior, com os destaques aí desse evento da Pitu. Falar em Pitu, nós estaremos na semana que vem, lá em Vitória de Santo Antão, né? Tá confirmado para amanhã 8, né? De amanhã 8 dias. Nossa passagem lá também com os amigos em Vitória de Santo Antão. Bom, eu queria começar aqui com os amigos sobre essa eleição do Náutico, né? O Ralf teve um papo aí com o Edno e a gente pode repercutir aí esse assunto, porque a eleição do Náutico, ela tem algumas facetas e algumas nuances que precisam ser levadas em consideração. Não tem o bate-chapa do executivo, mas tem lá um bate-chapa do deliberativo. E Edno, evidentemente, como presidente, né, está apoiando uma chapa lá do deliberativo. Então pede para a torcida apoiar também essa chapa. Como é que vocês entenderam, Carlyle, essa eleição do Náutico com diversos candidatos no deliberativo? Porque é até bom a gente explicar, assim, até de forma um pouco até didática, né? Uhum. Por que que isso acontece e a opinião do Edno aí sobre a presença da torcida na chapa que ele está apoiando. Carlyle, boa tarde.
Olá, boa tarde, Haroldo. Boa tarde a todos. As eleições nos clubes aqui são bem distintas, né? Vamos lá, no Sport do Santa Cruz, por exemplo, você elege a chapa. E a chapa era para eleger o seu presidente do executivo. Mas não é isso que acontece. Sempre nas eleições diz, ó, meu presidente é fulaninho tal ou cicraninho de tal. É, quando, na verdade, você elege a chapa e da chapa que ela indica os representantes. Mas até para ficar mais fácil para o torcedor, ele já diz quem vai ser o presidente, o candidato de cada chapa. No Náutico, não. No Náutico são duas eleições. Uma para o executivo, que como tem é chapa única, deve ser aclamado, Edno e Diógenes Braga. E a outra é o deliberativo. Só que essa eleição do Náutico é diferente em relação às anteriores do próprio clube, porque agora é uma votação proporcional. Por exemplo, são 270 inscritos no máximo de cada chapa, mas tem uma chapa, por exemplo, que tem 90, a outra tem menos. E pode colocar até os mesmos nomes de uma e da outra. É, e o que é que acontece? Você vota e, por exemplo, se a candidatura A tiver 100 votos e a candidatura de uma chapa B tiver 50, aí é proporcional. Uma vai ter, sei lá, eu sou ruim de conta, tá? Uma vai ter 75% dos conselheiros eleitos e a outra vai ter 25%, ou outra vai ter, uma vai ter 70%, a outra 20% e uma terceira vai ter 10%. E como é que você escolhe? A dúvida seria essa. Como é que você escolhe? E aí vai ser por tempo de conselho. O conselheiro de cada chapa que tiver mais tempo de clube, ele que entra.
Quando o estatuto foi reformado...
É, isso até tem algo interessante. Teoricamente, você abre a possibilidade de não ser... não ser aquela eleição de um grupo único.
Sim.
Que aí você fica
mais plural.
Exatamente. Você pode ter alguém de situação, alguém de oposição, alguém neutro. Isso é bom, teoricamente, para o debate. Só que a gente sabe que o debate vira embate... Em alguns casos, é isso que a situação que o próprio Edson está
atendendo. Se fosse pelo pé mesmo, o correto, pelo menos na minha visão, era sempre que um grupo ganhar no executivo, o outro ficaria com o conselho. Porque aí fiscalizaria quem está comandando o clube. Pelo menos é o meu ponto de vista.
Na teoria
deveria ser assim sempre.
Mas dá muita confusão.
Dá. Isso já aconteceu no próprio
Norte. Mas aí fiscaliza. Não faz como, por exemplo, aconteceu recentemente, que uma determinada gestão, não vou nem citar o Náutico, vamos citar o Sport, agora estourou tudo aí de débitos, mas nenhuma conta foi reprovada no conselho.
Não.
Porque era todo mundo do executivo. É.
Mas nesse caso da oposição no conselho, né? Aí qualquer coisa, qualquer medida que a oposição pode tomar, minar. O executivo levanta a mão na hora e diz, estão querendo atrapalhar aqui.
Não, e aconteceu isso no próprio Náutico.
Aí pode dizer.
E aí eu cito o próprio Náutico. Esse mesmo conselho que está aí, na gestão anterior, se lembra quando foi conseguido R$1 milhão de empréstimo do Esporte Interativo? E esse era R$1 milhão, era para salvar o clube, até botaram futebol. E o conselho exigiu, não, esse R$1 milhão tem que ser destinado apenas, exclusivamente para a reforma dos aflitos. A reforma dos aflitos saiu, ótimo. Mas aí o clube foi bater na Série C.
E quando o estatuto foi reformado, Ralf, me parece que isso foi copiado do Internacional, não é isso?
Eu não lembro.
Se eu não me engano, o modelo foi muito discutido aqui, inclusive alvirrubros estiveram aqui conosco, os que participaram daquele momento lá da reforma do estatuto. Acho que é algo que se aproxima com o Internacional. Pode ser que eu esteja até enganado, mas enfim. O Náutico estava avaliando vários modelos e chegou nesse modelo aí. Quando houve essa reforma, a gente ficou aqui já na expectativa. Puxa, como é que vai funcionar isso? Teremos oposicionistas lá no conselho? O executivo fica isolado? Como é que funciona? Você acha que dá certo isso aí, Ralf?
Bom, é um grande teste agora. Mas, pela explicação que o Calalho deu aqui, a proporcionalidade significa dizer que não haverá um conselho só de situação ou só de oposição.
Fica mais justo, né?
Equilibra o conselho. Agora, estranhei até o enfoque hoje pela manhã do presidente Edno Mello quando pediu para votar na chapa dele. A chapa vai com vice-presidente jurídico já marcado como candidato a presidente daquele conselho. Então ele disse, porque as outras duas chapas são oposição. A chapa que vai apoiar a gestão Edno Mello é essa chapa que eu estou pedindo para você votar. Então, ele disse isso, mas isso não é 100%. A maioria pode ser dessa chapa, mas haverá participante das outras chapas também, dentro da proporcionalidade. Agora, o pitoresco e o interessante é que Edno não precisa de nenhum voto, basta o dele. Se ele chegar e votar, ele ganha com um voto. porque é chapa única. Mas é, isso aqui é apenas um exemplo de como é a mecânica dessa eleição. Agora, o cara que vota, o primeiro voto, pode dizer, gente, eu estou votando por todos, vamos fazer a aclamação. Aí vira aclamação.
Isso do executivo, né?
Isso do executivo. Porque...
Mas no deliberativo vai ter chapa mesmo.
Não, no deliberativo tem que votar na chapa, nos coordenadores.
Isso.
Né? Então é o seguinte, é outra eleição. São duas eleições em uma. Porque uma é para o executivo, são 2 anos. As outras são 4 anos, se não estou enganado. A do conselho é para quatro anos. Quer dizer, há uma diferença. Eu acho que o Náutico complicou um pouco. Mas a grande verdade...
O conselho para ficar 4 anos?
É depois que... Anos.
Já é assim. Esse conselho agora está 4 anos.
Já está 4 anos.
É, eu
mas não
conselho.
Proporcional.
É estilo Senado, né? Se a gente for levar para a política tradicional. Né?
Porque o Náutico...
Tem um tempo maior do que o executivo.
O Náutico tinha uma eleição direta. E é um risco, a eleição direta em futebol, ela não quer dizer que a eleição indireta não seja democrática, porque os países da Europa são assim, sistema do parlamentarismo. Então, Náutico, no conselho, o voto é no conselho, depois o conselho elege o presidente. Mas já para o executivo o voto é direto. Você vai votar na chapa Edno Diógenes e vai direto essa eleição. Então, um sistema, vamos chamar de híbrido, no Clube Náutico Caparibe. Quer dizer, é um modelo que a gente, inclusive, vai ter uma curiosidade de acompanhar, porque me parece que o negócio vai funcionar bem. O conselho, passando de 2 anos, quem for substituir o Ed na próxima eleição, na outra, depois dessa agora, dia 3, já vai ter um conselho que vai analisar e que não será o conselho dele, é o conselho que está lá. Porque a eleição para o conselho, no próximo pleito, digamos, de 2022, esse próximo pleito já vai levar o candidato a ter um... Não vai ter eleição para conselho.
E o Ralf, a gente está falando aqui, oposição cobrar. Mas não é só oposição, né? É obrigação de todos cobrarem.
Pois é.
A situação que ganhar para o conselho também tem que cobrar.
Mas, João, você citou um exemplo aí que mostra
Senado, né?
O risco. Não, o Senado não, é do esporte. É. A do esporte, o presidente do conselho renunciou porque o conselho blindou Arnaldo. É. Quer dizer, coisas que Homero tinha levantado lá
Homero
atrás...
Homero que era um político até...
Pois é.
Homero... Fora de clube, ele foi ingênuo.
Não, e o Homero foi da chapa.
Ele aceitou ser presidente do conselho sem ter o comando do conselho.
Homero foi da chapa de Arnaldo. Mas quando chegou lá na frente, ele deve ter detectado alguma coisa errada e quis mudar o rumo, o conselho não acompanhou. O conselho acompanhou o presidente do executivo e deixou o presidente do conselho falando
sozinho.
Porque
quem montou o conselho foi do B com o Arnaldo.
Foi. Então,
é algo que era errado, que o esporte fez errado nessa época, que é a questão de costura, né? Eu tenho minha chapa, tenho a sua. Não, a gente só vai falar de eleição quando acabar o campeonato. Aí fica levando com o banho-maria. Aí faltando 2 semanas, digo, não, agora a gente vai tratar de eleição. Não, então vamos fazer um acordo. Então o Ralf vai para ser candidato à presidência do executivo. Aí pega João, que é de outro grupo, você vai ser vice, aí você vai pro conselho. Aí faz aquela salada que nunca dá certo.
Tudo
e a briga no segundo mês já tem briga.
É só ter uma conscientização que o conselho não tem lado. O conselho
é era para ser o clube, né?
O conselho é o clube, é fiscalizar. É. Né? Agora tem gente que usa o lado, né?
Veja só.
Quero ser oposição, quero ser
o que aconteceu no esporte não vai acontecer no Clube Náutico Caparibe. Porque o Náutico, eu acho que já está se curando desse mal.
Né?
Dessa unidade, ou seja, desse. Como é que chamam? Unanimidade. Essa unanimidade dificilmente vai ocorrer num conselho como o do Clube Náutico Caparibe. Só se for uma coisa assim, muito evidente que se esteja discutindo.
E se a eleição for acirrada, imagina, 50% de cada um. Aí pode ter problema. Pode ter problema. Agora, você ter 70% e um outro grupo ter 20% e o outro ter 10%, eu acho que aí o debate. É válido, nesse caso do Náutico.
Ficou uma pluralidade, né, dentro do conselho, né, um debate mais plural. Mas,
a situação teria maioria, mas o outro também teria voz.
Tem voz, exatamente. Vamos aguardar aí as eleições no dia 8, né?
Mas está bem tranquilo até agora.
Ó, Haroldo, uma coisa puxa a outra. Você está falando em Náutico e esporte. Bom, fica para o bloco seguinte. Tem um aspecto financeiro. Na pior crise desses clubes, eu, particularmente, estou achando que o Náutico teve uma boa gestão, tanto é que a chapa está indo sem oposição. E no Esporte Clube do Recife também. O Esporte teve uma excelente gestão. Então, na hora do pega para capar, nossos gestores corresponderam nesse ano 2019. Porque o Esporte subiu, o Náutico também subiu, o Esporte teve uma receita baixa em relação à que ele sempre teve, Náutico teve um débito monstruoso e uma receita de 17 milhões, que deu para fazer o clube subir.
Administrou, né?
E administrou Santa Cruz. Por quê? Porque pela primeira vez os três, políticas de pés no chão. Ninguém foi atrás de medalhões, foi atrás de treinadores, de jogadores que a torcida dá tapinha nas costas.
Mas no Santa faltou. No Santa faltou a cereja.
O Santa Cruz errou no futebol. Cruz errou muito no futebol. Mas foram erros, não diria nem pontuais, mas foram erros que não oneraram tanto o clube. O Santa Cruz conseguiu fazer acordo com todo mundo e está acabando o ano. Não seria no azul, mas pelo menos não está com mais débito do que ele começou a temporada. Então, pelo menos teve isso de positivo. Claro,
tem um intervalo para fazer. Tem uma coisa que o Náutico fez que é muito bonita, é a camisa, né? Camisa vinho. Tá um espetáculo a camisa do Náutico. Só tem uma coisa que eu sou contra.
Agora viu bem salgadinho, né?
E não é só em relação ao Náutico, é em relação a todos os clubes aqui do estado. Eles não olham para a realidade do povo. R$199 numa camisa é uma coisa fora da realidade, né? A camisa tá um espetáculo, agora é muito cara. E não é só o Náutico. Sport e Santa também têm práticas de colocarem preços absurdos numa camisa de futebol.
Preços inspirados no Barcelona.
Não podem passar de, não pode passar de R$150. Não pode mesmo.
O Fortaleza ganhou muita mídia aí recentemente porque conseguiu fazer, né, confeccionar uma camisa popular.
R$60.
E essa camisa, evidentemente, num preço que... você é mais acessível, digamos assim. Não vou dizer que é super barata.
O jogador veste essa camisa do Fortaleza?
Não, não veste. Então, é camisa para torcida.
Então, o cara quer a camisa que o ídolo dele veste. A mesma coisa com aquele. O tecido, com essa tecnologia da respiração, essa coisa toda. Então ele quer aquela camisa. Então as outras camisas.
Mas
pode fazer,
Ralf, você pode botar alternativas. Tem essa de R$299,99. Você quer essa? Ótimo. Mas tem que ter uma de 200, tem que ter uma de 100. Será tem que
pode
ter
fazer
essa de 60.
Essa camisa já tradicional. Camisa, essa vinho, vamos colocar, vinho. A camisa vinho vai custar R$120.
É 200.
E a outra, a 200, essa aqui, é a mesma vinho, por R$200, vem com autógrafo dos jogadores. O seu nome, João, e o autógrafo já fixo.
Pode ser até um acabamento melhor, pode ser um material melhor. Porque o torcedor que vai pra arquibancada no sol,
eu acho muito
sem,
caro.
Sem
é por
condição,
isso
faz
que
um material, não um material ruim, tá? Tô falando um material diferente e vende a preço popular.
É por isso que o pirata prospera.
Pois é.
Porque o preço é inatingível, uma camisa de 200 e poucos reais pro torcedor que é pobre comum. Então, aí ele vai na pirata que vende
o Sport no tá fazendo
camelô
isso
lá fora e se veste com as cores do clube, que também é o que é importante para ele, é isso.
Essa última camisa do Sport, a camisa do jogador, sei lá, 200 e tanto. A camisa que é um acabamento diferente, não tem alto relevo, diminui um pouco, mas mesmo assim ainda é caro. O Santa Cruz fez isso acho que no ano passado. Tinha uma camisa, não, há uns 2 anos, tinha uma camisa popular, mas não era tão popular. Uma era 200, a outra era, sei lá, 110. Tá faltando um preço popular mesmo. É diferente daqueles, os carros populares daqui, né? 20 e tantos mil reais, não é popular.
Eu já admito, até mudando o raciocínio, de que se faça com a qualidade inferior àquela que o jogador use, que é para justamente chegar ao nível do torcedor, que ele possa pagar.
Que tem os dois.
Porque quem puder pagar 290 por uma camisa, levanta o braço. Eu já baixei os dois.
Pode levantar.
O Josemar de Afogados fala justamente isso que o Ralf falou, né? Camisas nesse valor só dão margem às falsificações, aí é mais prejuízo para os clubes. E o Sidney, na encruzilhada, dizendo que os clubes têm que procurar fazer camisas com valor de venda mais baixo. Claro que avisando que a qualidade do produto não será a mesma. Ou seja, você está levando um produto com um valor mais baixo.
Mas é no mesmo modelo.
Não com a,
né,
mesma qualidade.
Mesma cor, mesmo estilo. Aí o torcedor vai comprar.
Isso é mais ou menos como o Carnal estava falando aí, de um carro, né? É um carro automático, todo completo, tal, você paga um valor. Um carro que não tem esses recursos, que é paga menos.
Paga menos.
Então, se você dá várias opções...
O grandão de
acaba
é o preço,
acaba
o grandão pequenininho é outro.
Acaba agradando todo mundo.
Mas vocês adoram ficar fazendo provocação com
ele aí.
É aproveitar a última semana de Ralf antes de entrar de férias. Aí.
Eu vou entrar de férias... No domingo, olha que dia bonito.
Merecidas.
O O Sidney está dizendo aqui, abraço para o João Vitor de Rio Doce para o Mundo.
Isso aí.
Um abraço.
E Sweet River. Quem é o contratado do esporte, já sabe?
Ainda não.
Vai começar essa coisa do contratado,
mas
contratado.
O esporte já tem um
contratado. Esse clima para isso aí, João, para nos próximos dias anunciar a reforça?
Vai anunciar. Já tem um contratado, o esporte já está procurando alguns clubes para fazer parceria. Já vem de São Paulo, né, informações que o esporte está querendo o Antônio Carlos e o Rafael Veiga do Palmeiras. E aí, nesses, agora a partir de agora, tem muitos encontros, né? Eu estava falando agora no assunto é que Guto vai participar no outro, esse domingo outro, do curso de técnicos. Lá os treinadores já conversam entre eles.
Agora ele volta a treinador de futebol, né, João?
É verdade. Aconteceu agora há pouco uma reunião da Associação dos Executivos. Lá, depois das palestras, eles já conversam, ó. Tô precisando de jogador teu. Dá uma liberada lá, ajuda. Ali já começa. Fácil, né? Já tá liberado já o
esses
mercado.
Cursos têm sido mais um momento de congraçamento entre os treinadores, porque um treinador se levanta e faz uma palestra, outro se levanta. Eles têm uma associação entre eles. Não sei se...
Eu vou dizer uma coisa.
Se via zap, eles trocam opiniões.
O Renato Gaúcho que faltou um monte aí, não foi?
Com todo respeito ao profissional, tá? Com todo respeito ao profissional, eu não gosto nem de estar brincando com isso, mas... Quando eu vi Vinícius Eutrop dando palestra, eu fiquei meio preocupado com esse curso.
Mas veja, é igual, igual a faculdade de...
Mas João, o Vinícius... Desculpa, Carlaile. Tá. O Vinícius tem
de treinador...
Não, ele tem uma história de
formação, físico,
né, de jogadores.
Ele teve um monte... Mas não é uma referência,
de muito,
né,
tempo no Fluminense, ele era uma espécie de técnico de
coordenador
transição.
Coordenador técnico. Mas tem que ser pessoa com...
Tem uma experiência nisso.
É porque está começando agora nessa questão de formação de treinadores aqui no Brasil, tanto é que a literatura é exclusiva de Portugal.
E ainda é muito pequeno o curso, né?
Tinha que trazer aqui para nós.
O curso é só no final do ano. Seis final de semana.
Esse negócio para ter peso. Tinha que trazer
um grande
Guardiola, Mourinho.
Mas é feito... Sabe o que eu quero dizer? O que é que Luxemburgo vai aprender com o Vinícius Eutrópio?
Pois é, mas veja.
Então, é isso que eu tô falando aqui.
Tem que fazer referências para aprender.
Veja, Luxemburgo, Abel, esse pessoal que já tá aí há um bom tempo no mercado, eles vão mais para pegar o certificado.
Levaram o Sampaoli pro último curso, eu gostei.
Legal, mas isso é mais para quem tá começando. Eu comparo muito feito a faculdade de jornalismo. A faculdade de jornalismo vai ensinar você a ser um grande jornalista? Não, ela vai encaminhar. Ela vai encaminhar. Você vai aprender no batente aqui no dia a dia, no estágio. Pedro está aqui.
Porque eu não fui...
Mas ela vai lhe ensinar a ser melhor pessoa. Então você vai estar lá dentro, você vai ter com discussão, você
as normas,
vai ter debate.
Né? Os códigos
de ética. Isso é importante. Pronto, código de ética também é muito importante, principalmente na carreira de treinador de futebol. Então ensina melhor como é a formar o homem. A formação de técnico ele vai ter no dia a dia dos clubes.
Esse encontro, esse curso chamado de curso de treinador, esse aperfeiçoamento que chegou a ser feito lá na Granja Comari, custou 40 mil.
Pois é.
40 mil reais para o cara
por
participar
cabeça.
De um negócio desse.
Por cabeça.
Aí como é que pode? Eu ainda valorizo os meus dois diplomas daquele menino lá de Portugal, aqui do... rapaz... De Aureliano Beltrão e de o português, que era auxiliar de Duque, me deu um branco.
Eu ainda agora. Valorizo o meu feito na IBGM Putacão. O curso de treinador com
Leonildo Villanova. Então, ainda valorizo o diploma de Leonildo Villanova e de Aureliano Beltrão, que foi antes do Leonildo Villanova. Beltrão que chegou, que foi preparador físico da seleção brasileira, do Botafogo do Rio, e que treinou aqui o Sport. Foi treinador do Sport Clube do Recife. Ele fez o curso reconhecido pelo MEC, veio aqui, colocou tudo que um curso tem. E deu diploma aqui em Pernambuco. Não sou eu só, outros têm. O Leonildo Villanova, Zé do Carmo tem diploma dele. Porque é uma coisa que você pega a teoria, ou num curso de preparação física, tem a cadeira de treinador
de futebol.
Acho que
é pouco tempo também, viu, Ralf?
Então você pega a teoria, o resto você vai aprender.
Não, você que fez um
no
curso.
Dia a dia, no campo, na observação, vendo os outros.
Agora deixa eu entender aí. Paga 40 mil, é?
Por cabeça, né?
Não, pagou 40, se pagou 40 mil aí, porque eu, inclusive...
O treinador que vai lá participar...
Eu, no nível A, né? Porque tem CBF nível
1,
nível
2, 3,
né?
Aqui
isso em Pernambuco, mostra que não tem almoço grátis.
Nós temos um...
E outra coisa, isso é proibitivo. Um treinador que está começando aqui, o cara vai pagar 40
não
mil?
Não vai, não tem.
Não vai.
Olha, o Charles, eu soube que isso custava 40 mil, que nós temos um técnico aqui que ele tem todos esses diplomas que você possa imaginar. E ele fez um esforço muito grande para ir para esse, dizendo que era uma cifra de 40 mil, mas ele já tinha ido a todos, não poderia perder. Então ele se virou. O cara pode até pegar um empréstimo de um banco para pagar até morrer.
Até
pode...
achar um clube, né?
Até achar um clube, né? Clube. Tá certo.
Diga, João. Nosso manager, né, o Marcel Júnior, que também fez curso na CBF, disse que o valor do curso não é esse 40 mil. Mas se você junta com passagens... hospedagens, aí acaba chegando nesse valor.
Chega perto disso.
Acaba sendo isso.
É valor do curso ou não?
É. Nosso manager fez, né? O curso lá de gerente.
Tá bem ele,
gestor,
né?
Gestor de futebol.
40 mil bala, tá bem.
Não, mas não foi isso tudo, não.
O Alexandro.
Pega leve aí.
O Alexandro.
O Alexandro. A gente falava muito isso na Copa, né? Com ele, né? Aí é quem tem dinheiro.
Aí,
né?
aí o cara que tem dinheiro é outra coisa.
O cara que tem dinheiro é outra coisa.
A reação é que era bom. Alexandro Castanha, de Caruaru, ele disse que o Santa Cruz fez uma marca própria para os preços dos uniformes serem mais acessíveis. Mas até agora não viu nada disso. Ele acha o preço um absurdo. Mas aí o Paulo Henrique do Imbura disse que o Santa Cruz tem camisa versão torcedor por R$70. Mas aí vem para aquela... isso só confirma aquela história que o Ralf falou. O cara quer usar a camisa do jogador.
Exatamente.
Né? Ele não quer levar só a camisa do torcedor. Ele quer levar uma camisa que o jogador usa, né?
Olha,
então, acaba ficando mais caro.
Um amigo meu aqui já mandou uma mensagem. Eu não vou dizer o nome para não estar dizendo que ele está cheio de dinheiro. Mas ele disse aqui, olha, o curso de gestor foi 10 mil e, contudo, deu 25. Gestor. Deu 25 mil juntando com...
Tem nego ganhando dinheiro com isso.
Com hospedagem, alimentação e viagem.
Não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça para ninguém, meu amigo.
Porque essa hospedagem é na CBF, né? Porque,
não, a hospedagem aí é...
dele mesmo, particular.
Deles, né?
Aí é para o albergue, viu?
Bom, é demais. Tem um ouvinte aqui mandando uma mensagem, é o Chicão de Boa Viagem. Ele diz que tem vergonha de ouvir o presidente do Santa Cruz, só fala como um clube miserável de pobre, nunca tem dinheiro, entrega o clube aí para quem possa assumir sem medo. Eu acho, Chicão, aí os amigos aqui vão opinar também, eu acho que o Constantino tem um discurso muito realista sobre a situação do Santa Cruz. Ele sabe que realmente não tem muito dinheiro, e às vezes externa isso para todo mundo. O discurso realmente fica um pouco chato de ser feito, Carlyle, não sei se você entende assim, porque parece realmente dar aquela ideia, ah, não, Santa Cruz vive numa pobreza geral, não tem dinheiro para nada, não consegue investir em nada e tal. Eu acho que o Constantino, o outro presidente, aí eu tô dando a minha opinião, aí foi acusado de delírio, né? Que era o Alírio que virou o delírio. Uhum. Foi falar em Libertadores... A meta é chegar na Libertadores e todo mundo sabe o que aconteceu. O time foi rebaixado para a Série B no final da temporada. Então é difícil você ficar medindo o discurso de cada um. Eu acho que o Constantino poderia ter um discurso mais otimista. Eu acho até que ele tem. Você não acha assim?
Veja, Haroldo, uma coisa é você, entre aspas, enrolar ou tentar ganhar tempo para fazer qualquer anúncio, porque seja porque está sem dinheiro, está esperando entrar um dinheiro ou está negociando com alguém. Mas você segurar uma torcida por 3 meses que o Santa Cruz não joga, aí você tem que ganhar na lábia, você vai ter que ficar enrolando. O Santa Cruz já passou
um
tempo...
Você acha que ele está enrolando um pouco?
Está ganhando tempo, ele não tem o que falar mais. Por isso que ele evita dar entrevista, ele qualquer dirigente do Santa Cruz, porque não tem o que falar. Vai contratar um treinador imediatamente após uma eliminação na Série C? Não, porque se contrata, não tem time, não tem competição e teria dinheiro. Para que contratar um treinador em outubro, para ele ficar outubro, novembro, dezembro, janeiro, só em 4 meses depois começar uma competição? Agora sim, o Santa Cruz deve dar uma acelerada. Concordo que está atrasado,
sim. Mas eu acho
que
era para ter um cara, pelo menos em novembro, para olhar a base.
Era. Né? Não, isso já está tendo, né? O Santa Cruz está disputando a Copa Pernambuco. Só que essa base, até Antônio estava trazendo aqui essa semana, são 17 jogadores que o Santa Cruz vai se apresentar. Só que desses 17, tem 7 que disputaram a Série C. Dessas 7, tem 3 que foram titulares. Então, assim, o Santa Cruz vai ter que reformular. É, não acredito que desses 10 que disputaram a Copa Pernambuco, o brasileiro de aspirantes, esses 10 vão jogar o campeonato pernambucano, dificilmente vão. O Santa Cruz já passou um tempo com aquele discurso de coitadismo, não, o meu adversário, o meu rival tá na A, o outro tá na A, tá na B, e eu tô aqui na Série D, já passou esse tempo. Depois foi a fase, como você bem falou, de Alírio, que eu vou ser campeão da campeonato da Série A, vou pra Libertadores, enfim, tem torcedor que gosta desse ufanismo. Mas eu prefiro a verdade. Eu prefiro, tá sem dinheiro, então a gente vai ter que lutar com as armas que a gente tem.
O discurso do Constantino, Ralf, você acha que é uma coisa... É o coitadinho, é não tem dinheiro, é o pobrezinho que é o ouvinte externou aqui pra gente? Ou é uma coisa mais realista?
Poderia ser... Ele é realista, mas poderia, porque hoje a gente tem o Náutico para comparar. O Náutico tinha igual dificuldade. E o Náutico se queixava pouco e realizava muito com essa dificuldade. Então, o Constantino tem pelo menos o que comparar. Agora, em defesa do Constantino, ele pode argumentar o seguinte: ele pegou o time como a maior barca furada da história. Quando o presidente Alírio passou para ele, só sendo membro do mesmo grupo, para não relatar como estava recebendo o clube, o buraco que estava lá para ser coberto, para se pagar. Então, Constantino não viveu em momento algum com superávit, foi sempre com déficit. Então, a administração dele já começou com a obrigação de pagar aqueles jogadores que foram embora e o clube nem sequer tinha realizado o pagamento de um mês de salário. Teve jogador que nunca recebeu. Então, Constantino teve que honrar tudo isso por baixo do pano, porque se ele tornasse público, poderia ferir a sensibilidade do Alírio, que era companheiro de chapa, era o presidente do conselho. Essas coisas, você tem que engolir o sapo. Eu acho que Constantino engoliu muito sapo. O ano que ele vai ter para mudar o discurso e deslanchar vai ser o próximo. Apesar de que ele passa para o outro ano devedor, porque o Santa não subiu. O Náutico subiu, o Santa não subiu para a Série B. Mas o Santa poderá subir no ano que vem. Ele trouxe uma pessoa que tem condições de dar ajuda, que é o Ney Pandolfo. Ney Pandolfo conhece todo mundo no Brasil. Conhece todo jogador e empresário de futebol. Então ele vai tentar buscar o melhor que pode com a condição que o Santa Cruz possa pagar. Aí o Constantino poderá ter outro discurso. Eu digo o seguinte: poucas pessoas pegariam o clube nas condições que o Constantino pegou. Mas ele sabe que ele virou vidraça. Todo mundo vai atirar pedra nele até que ele apresente uma conquista. E a possibilidade vai ser no ano que vem. Eu acho que o discurso dele, o Constantino, parece um discurso de chorão, mas a realidade é mais grave do que o que ele diz.
Ô João, eu só me lembro daquele jogo lá em Aracaju, nós estávamos juntos, quando você entrevistou o Constantino depois do jogo, e você disse, né, a minha impressão aqui como repórter é que ele caiu, ele jogou a toalha, não sentiu ele triste, é, né? Aí você ouve agora o Constantino falar, o que é que você sente com o teu feeling de repórter? É o coitadismo, nós somos os pobrezinhos e tal, ou realmente é uma coisa muito real do que é o Santa Cruz hoje?
Acho que é coisa real e acho que é estilo do Constantino mesmo. Constantino não é de passar informações, não é de revelar muita coisa do clube. Ele é de guardar mesmo pra ele, de trabalhar internamente. Eu acompanho o Constantino há um certo tempo. E o Constantino também fez parte da gestão do Alírio, viu? Ele foi o vice-presidente
do
Alírio.
Por isso que ele não quis ser um mau companheiro.
Ele não detonou.
Foi.
Mas ele errou também. Se ele estava na gestão do Alírio, também ele errou.
Mas não,
não foi só Alírio.
Uma vez eu perguntei a ele por isso. Digo, isso aí não é responsabilidade. Ele disse, eu não sou dono da caneta. Não sou eu quem escrevo. A minha responsabilidade com a caneta vai ser agora, quando ele estava assumindo o início do mandato dele. Então, eu compreendo que ele, o Constantino, era por uma questão de caráter, é por uma questão de ética, que ele não passou os problemas, ele assumiu. E eu acho que isso acabou, inclusive, prejudicando a saúde dele. Outro dia ele andou por aí batendo na parede com problema no coração. Parede,
né? Eu só acho o seguinte, o Santa Cruz está errando na demora. O Santa já era para estar aproveitando esse tempo muito melhor com o treinador. Mas o Santa não está errando duas vezes. Porque o Santa poderia estar errando duas vezes. Ele poderia ter trazido jogadores, poderia estar trazendo reforços de forma errada sem o treinador chegar.
Ele então foi atrás.
Seria o segundo erro.
Ele foi atrás do Ney Pandolfo.
Menos mal que o Santa não trouxe ninguém ainda sem o treinador chegar.
Até o elogio numa coisa. Ele foi atrás do Ney Pandolfo para evitar cometer os erros deste ano, de ter dois, três treinadores. Eles estão demorando, eu estou só esperando aqui, como quem diz, na moita, para ver o treinador que vem. Porque a proposta é trazer um só para resolver o problema e não ficar trocando
treinador. Como diria o velho Luxemburgo, é o projeto.
É o projeto. A gente está mirando muito o treinador, mas o Santa Cruz, eu conversei com algumas pessoas lá, e o Santa Cruz vem trazendo o quê? 10, 15, 20 jogadores. Né? Só com a série sem andamento ele contratou pelo menos uns 10.
Isso.
E a intenção agora, e aí foi Ralf que citou o Náutico como exemplo, né? Acho que ele está se espelhando um pouco sim no Náutico, que tem essa base, pode aproveitar vários garotos dessa base, não acredito que vai aproveitar todos, mas o Santa Cruz, em vez de trazer 10, o Santa Cruz pensa, agora eu estou falando isso antes de montar o time, o Santa Cruz pensa em trazer 5 melhores do que se fosse contratar 10. 5 com um salário um pouquinho mais alto e aproveitar o que tem. Foi o que o Náutico fez. O Náutico botou a garotada para jogar, aí trouxe um Jonathan, trouxe depois um Jean Carlos, já que Jorge Henrique não deu certo. E aí trouxe pontualmente jogadores para formar uma espinha dorsal, mas aproveitando o que já tinha em casa.
Trazer 3 pitbull. Não é melhor trazer um pipico só? É lógico que é, né?
Eu acho que o Santa tá dando uma moral grande ao Itamar. Isso é correto, né? Tá tendo confiança num treinador. Acha que o treinador vai resolver. É questionável. Eu não sou muito fã do trabalho do Itamar Júlio, mesmo reconhecendo que ele é um treinador que passa muito tempo nos clubes. E se um treinador passar muito tempo nos clubes, algo ele tem feito. Bom, né? Ele passou muito tempo no Cuiabá, passou muito tempo no Botafogo,
ele
da Paraíba.
Tá no perfil do
passou
Santa
muito
Cruz.
Tempo em muitos lugares, Novo Hamburgo. Mas tá esperando pelo treinador e dando moral a ele. Agora, que essa moral seja dada também quando acontecerem os tropeços. Porque não vai adiantar nada você estar perdendo tempo agora, esperando o treinador chegar, depois ele monta o elenco e você demite o treinador se ele perder o Pernambucano. Que seja dado esse mesmo tempo, se tropeço vier.
E a dificuldade do Santa Cruz vai ser muito maior, porque ele vai pegar agora o Sport com orçamento de quem?
O Náutico com
40 milhões, maior. O Náutico com um orçamento muito maior, o Santa Cruz sem cota de TV.
Ah, na Copa do Nordeste ele encara logo o Bahia, e o Bahia está brigando aí por uma vaga na Libertadores. Tá meio difícil pra ele, né?
O Bahia deu uma queda, né?
Joga hoje com o Atlético Mineiro, não sei se vai ter.
Nesse retorno, o Bahia estaria numa simbólica tabela, estaria na zona de rebaixamento.
Olha aqui, Cobreloa e Portuguesa de Água Fria. Nota do nosso Ivan Guzmão aqui, viu, João Vitor? Vamos se ligar. Cobreloa e Portuguesa de Água Fria. Tamo junto.
Vamos juntos.
Amanhã. Eu cheguei a torcer pelo Cobreloa, mas ele perdeu.
Perdeu?
Perdeu uma vez, a primeira vez na história. Mas já perdeu o torcedor.
Cobreloa tá fazendo pré-temporada, vai jogar onde? Fortaleza, é?
Lá no CT do Retrô.
O jogo é amanhã, 7:30 da noite, na Campina do Barreto. Cobreloa e Portuguesa de Água Fria. Alô, Água Fria. Alô, Campina do Barreto. Muito obrigado aí pela audiência. É a festa dos 38 anos do Cobreloa. A festa vai ser no dia 21, né, Ivan?
É.
Isso, contra o... Esse aqui é o Abutres de Peixinhos.
Nossa Senhora.
Você perdeu pro Abutres?
E vai ganhar pro Abutres?
Ô, rapaz.
Foi a primeira derrota.
Vai chamar João Vitor pra ser técnico.
Primeira derrota em 38 anos.
Aceito propostas pra treinador.
Um abraço ao pessoal de Peixinhos aí do Abutres.
Eita.
Rapaz, esse Abutres é carniceiro.
Eu e João, fecho aqui o assunto futebol, segundo tempo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.